Seja muito bem-vindo ao podcast EconoWeek, a tradução da economia e do dinheiro.
A Selic tá subindo pra caramba, você viu isso?
Isso é uma maravilha pros investimentos de renda fixa. Afinal, as suas novas aplicações vão render mais, não é isso? Mais ou menos. E se eu te disser que a Selic em alta pode ser ruim pro seu bolso? Você pode perder grana.
É, meu amigo, se você não prestar atenção nessa explicação, que é muito simples, mas quase ninguém sabe, você pode tomar preju. Eu sou o César Esperante.
Eu sou Yolanda Fordelone e nós somos o EconoWeek, a tradução da economia e dos investimentos.
Se inscreve aqui embaixo pra fazer parte da comunidade EconoWeek e continuar batendo um papo com a gente sobre investimentos. E se você quer estar sempre ligado na alta da Selic e o impacto que isso tem para a rentabilidade das suas aplicações, pô, deixa seu like aí. E aí, EconoWeeker, Sussa! Comigo tá tudo ótimo, mas agora eu quero falar com a Yoyo. Yo, o que você acha dessa alta da Selic aí? Qual vai ser o impacto pros seus investimentos, na sua opinião?
Cara, pra mim vai ser até bom porque eu tô refazendo a minha reserva de emergência. Eu saquei ela pra fazer um empréstimo aí familiar e boa parte da minha carteira hoje tá pré-fixada em títulos de inflação, então, putz, só tem liquidez lá na frente no vencimento, então se a Selic subir, até ser bom. Mas a parte de bolsa talvez sofra um pouquinho aí.
Bem pensado, mas e você? Você tá feliz ou tá triste com essa alta da Selic? Deixa aí seu comentário. A Selic tá subindo e ela é uma taxa de juros. Na verdade, ela é a taxa básica de juros, como é conhecida. A principal taxa de juros da economia e ela ajuda a definir todas as demais taxas de juros aqui do Brasil.
Mas o que são juros? É muito importante você entender o conceito por trás de juros e que nem todo mundo sabe. Você vê lá aquele seu amigo sabichão no WhatsApp falando que manja tudo de investimentos? Pode ser que nem ele saiba direito o que significa uma taxa de juros. Os juros, na verdade, meu amigo, é o preço do dinheiro.
Calma que a gente te explica, nada melhor do que um exemplinho. Imagina que você tem uma furadeira para as eventualidades, para as obras aí da sua casa, mas seu amigo não tem. E aí você empresta para ele. E depois, além de emprestar mais uma vez, ele avisou para os outros amigos e agora você tá emprestando direto sua furadeira.
Se liga que você pode ter pagado caro na furadeira e nem usar tanto ela assim. Ainda por cima, tem aquelas peças que você tem que comprar para ir arrumando se ela quebrar.
Enquanto isso, seus amigos estão usando ela sem pagar nada. Não parece muito cômodo, muito confortável eles não terem que gastar para comprar furadeira, nem limpar depois do uso muitas vezes e também não correr o risco de ter que comprar outra caso ela quebre?
Eu acho que seria bem justo você dividir esse risco com seus amigos. E se você alugasse essa furadeira para eles? Pode parecer muito fora da realidade, mas para pra pensar, o dono de um imóvel faz justamente isso quando ele aluga o imóvel para outra pessoa.
Esse cara não fica emprestando a casa pros amigos e arcando por conta própria com todos os custos e manutenção do imóvel. Ele cobra um aluguel e esse é justamente o rendimento dele.
E aliás, Cezita, se você pegar o valor do aluguel e dividir pelo valor total do imóvel, você vai chegar justamente no retorno da taxa de juros desse investimento. Vamos supor que você tem uma casa de 100 mil reais e tá alugando ela por 500 reais. Numa economia bem fictícia, porque a gente sabe que os preços estão bem mais altos que isso. A taxa de juros nesse exemplo é de 0,5% ao mês.
É justamente o que o banco faz ao emprestar dinheiro pra você ou pra qualquer outra pessoa. Seja no cartão de crédito, no cheque especial, no financiamento de um imóvel, de uma casa ou de uma moto. Independentemente de você gostar ou não de banco, ele fez um esforço para juntar essa grana e ao emprestar esse dinheiro para você, ele tem que cobrar por isso, pelo risco de você não devolver e também por ele poder aplicar em alguma coisa mais rentável. O juro, então, é o preço do dinheiro.
Na verdade, os juros são o preço do aluguel do dinheiro.
E sabe o que isso me lembrou? Aquele filme do Justin Timberlake, que é O Preço do Amanhã. Você lembra desse filme?
Lembro, eu lembro sim. Bela recordação, porque nesse filme as pessoas têm que comprar o tempo. Então, se você não tem tempo, na verdade você morre. É bem engraçado. É bem interessante pensar no conceito de dinheiro relacionado a tempo, né?
Cara, vê se eu tô viajando. Nesse filme, o tempo é o preço da sua vida. É mais ou menos como o juro é o preço do dinheiro, eu acho.
É, mas se você for pensar, a gente vende nosso tempo hoje em dia, né? Quando a gente fica num trabalho CLT, 40 horas por semana, ou quando você presta um serviço como autônomo, você tá vendendo o seu tempo, a sua especialização.
É verdade, é verdade. No final das contas, o tempo também, de certa maneira, é o preço do dinheiro, ou poderia ser. Você já viu esse filme que a gente tá comentando? O que você acha? Essa explicação faz sentido ou não tem nada a ver?
Beleza, você chegou até aqui, entendeu o que são juros, mas por que que a Selic, a taxa básica de juros, tá subindo?
A Selic tá subindo justamente porque a inflação tá alta demais. O preço das coisas tá subindo muito e o governo tem à mão a principal ferramenta pra controlar, pelo menos em partes, essa alta de preços. Mas como ele consegue fazer isso e o que que isso tem a ver com a inflação? O governo, como você sabe, é dono do Tesouro Direto, que é o investimento mais seguro do Brasil. Na prática, ele pega dinheiro emprestado da gente, dos bancos ou de quem tiver a fim de emprestar para ele para financiar os próprios gastos. E também é ele que diz quanto que ele vai pagar por esse empréstimo, que é justamente a Selic, que vai ser a taxa de rentabilidade básica dos investimentos do Tesouro.
Na verdade, quem diz isso é o Banco Central e quem pega o dinheiro emprestado é o Tesouro, mas você entendeu a lógica, né?
De tabela, quando ele aumenta, quando ele muda a taxa de juros, ele acaba balizando todas as demais taxas de juros da economia, porque ninguém vai emprestar cobrando menos do que a Selic. Pra você entender, se o Tesouro é considerado o investimento mais seguro do Brasil ou, sob outra ótica, é a maneira mais segura de você emprestar sua grana pra alguém, por que qualquer outro banco ia oferecer algum investimento ou emprestar a grana dele pra você cobrando uma taxa de juros menor do que essa? Ele não ia, né? E é justamente por isso que quando o governo sobe a Selic, todas as outras taxas de juros também sobem.
E depois de toda essa explicação, vem a inflação que você tá vendo aí no mercado. Se o governo sobe os juros e todos os outros bancos acabam acompanhando e subindo os juros também, você concorda que o preço do dinheiro vai ficar mais caro, certo?
Dessa maneira, menos gente vai pegar dinheiro emprestado. E com menos gente pegando dinheiro emprestado, as compras no crédito, a quantidade de novos financiamentos também cai. Até porque, às vezes, a parcela pode não mais caber no seu orçamento, pode não mais caber no salário da sua família. Você já passou por isso?
E conforme isso vai acontecendo na economia, menos pessoas compram, o consumo desacelera, diminui. E se a demanda diminui, a alta de preços tende a ser controlada. Porque pensa bem, por que a fábrica, o comerciante, qualquer pessoa que presta serviço, vai subir o preço das coisas se tem menos gente comprando no mercado?
Eu acho que é melhor eu não subir tantos preços, porque já tem pouca gente vindo aqui na minha loja. Se eu subir ainda mais, a coisa vai ficar pior.
É exatamente assim que eles pensam. E é por isso que a Selic é o principal instrumento que o Banco Central tem para controlar a inflação.
Ah, César, isso vai ser maravilhoso para os meus investimentos. O juro tá subindo, a Selic tá subindo, minhas aplicações de renda fixa vão render mais e eu vou ficar mais rico. Nem tudo são flores, meu amigo.
Pois é, os novos investimentos de renda fixa passam a render mais, mas para os bancos também fica mais caro captar dinheiro. Você já pensou que ele vai ter que pagar mais para você investir sua grana por lá?
Ao mesmo tempo, com menos consumo diante do juro mais alto, do preço do dinheiro maior, menos negócios são gerados, menos pessoas vão ser empregadas, porque não vai ter necessidade, não tá tão aquecida assim a economia, e seu salário, sua promoção vai ficar pra depois.
Por que seu chefe te daria um aumento justamente agora que o negócio não tá crescendo e a economia tá mais ou menos?
Se você é autônomo ou empresário, o impacto é ainda mais imediato. Com a economia mais fraca por conta dos juros mais altos, provavelmente você vai ter menos cliente fazendo compras aí na sua loja, menos negócios sendo gerados. E aquela perspectiva de dar uma recuperada nesse período fraco aí que você passou também vai ficar mais pra frente. É menos grana entrando no seu negócio.
E assim que a banda toca, o juro vai controlar a inflação, mas o preço é você quem paga. Afinal, os preços vão parar de subir tanto porque você e praticamente todo mundo vai ter menos grana no bolso.
É uma notícia triste, cara. A inflação, apesar de tudo isso, nem vai ser totalmente controlada. Essa alta de juros, como eu expliquei, ela dá uma domada na inflação, justamente dando uma deprimida no consumo. Ou seja, ela amassa o consumo e aí a alta de preços dá uma diminuidinha. Mas o que não te contam tão claramente assim, e provavelmente você já percebeu, é que a economia já anda uma porcaria, pelo menos na data de gravação desse vídeo.
Afinal, teve e ainda estamos em pandemia, não sei você aí do futuro, mas a economia tá uma porcaria. Todo mundo perdeu emprego, tá ganhando menos, o comércio também tá vendendo pouco e mesmo assim os preços estão subindo. Em primeiro lugar, lá no auge da pandemia os preços subiram não porque o pessoal tava consumindo mais, mas porque a gente teve um problema de produção, a gente passou a produzir menos e a gente também passou por uma dificuldade logística. Com menos produtos na prateleira, é natural que os preços subam. É a velha lei da oferta e da procura. Tem menos itens para serem vendidos, mas a mesma quantidade de gente procurando aquela coisa, então o preço sobe. Cara, e a inflação tá pesando no bolso de todo mundo, né? Eu entro no meu WhatsApp, tá todo mundo reclamando do preço da gasolina, do mercado, mas tem muita gente também falando abobrinha. Sabe aquele seu amigo que não sabe nada, mas só tá palpitando? Agora você vai entender por que os preços estão subindo. É só você acessar esse vídeo aqui onde a gente dá a explicação completa da alta de preço.
Mas peraí, isso praticamente já passou e mesmo assim a inflação continua subindo bastante aqui no Brasil. Daí, meu amigo, a explicação um pouquinho mais embaixo. A culpa é desse desgoverno que, por exemplo, não fez uma gestão boa da energia elétrica e agora a gente tá enfrentando uma crise hídrica e o preço da luz sobe. Mas não é só o preço aí da conta de luz da sua casa. É também a conta de luz do cabeleireiro que repassa isso pro seu corte. É a energia elétrica gasta lá na produção de alimento no campo que também chega comida mais cara no seu prato, e também a fábrica que faz seu celular e repassa isso pro preço final do smartphone que você comprou mais caro.
O governo continua a fazer cagada e o dólar com isso sobe, porque os gringos e até os brasileiros acabam investindo fora do país. Aqui tá muito arriscado aplicar. Se tem dólar saindo do país, significa que tem menos moeda aqui. O preço do dólar sobe e isso afeta não só o eletrônico, o iPhone que você tá comprando lá de fora, mas também o trigo, por exemplo. O preço da gasolina, já que a gasolina vem do petróleo, o petróleo é cotado em dólar. Afeta tudo, meu amigo, e com isso a inflação sobe.
Você percebeu que agora não é só preencher o tanque do seu carro que você tá gastando mais. Caminhoneiro também paga mais por isso e por isso o frete também fica mais caro.
E sabe o celular que você usa todo dia? Ele fica mais caro. A energia tá mais cara, então a empresa vai gastar mais para produzir ele. O dólar tá mais caro, então quem te vendeu vai gastar mais para comprar lá de fora. E o frete tá mais caro, então para ele chegar até a sua casa também ficou mais caro para quem tá te vendendo. E aí, cara, não tem alta de Selic que segura esses preços. A inflação é de oferta, então só vai parar quando o governo parar de fazer merda.
Você percebeu que é como se o governo estivesse correndo atrás do próprio rabo. Banco Central vai lá e sobe o juro, sobe a Selic para tentar controlar a inflação. Mas aí o governo volta e faz mais uma cagadita. E aí a inflação sobe mais. E aí o Banco Central sobe de novo a Selic. O governo vai lá e faz outra porcaria. A inflação sobe mais. E quem paga o pato? A gente.
E como a gente explicou, com a Selic alta, tem menos dinheiro entrando no nosso bolso. Porque a Selic só consegue controlar a inflação se ela dá uma zoada na economia, diminuir o crédito, diminuir a geração de emprego e, consequentemente, afetar a sua renda.
E a gente não tá falando que a Selic não devia subir. Até devia. Mas ela podia subir muito menos se o governo trabalhasse na direção certa, sacou?
E olha que a gente tá te falando que você vai perder dinheiro do lado da renda. Mas se você é empresário, se você investe em uma empresa da bolsa, também você vai perder dinheiro como acionista. Afinal, sai a economia tá indo mal, pode ser que sua empresa sofra um pouco aí nos próximos meses. E qual que é a solução diante desse baita de um problema? Se você tem grana, investe. Porque a renda fixa, principalmente aquelas atreladas à Selic, estão rendendo cada vez mais. E se você investir sua grana, isso vai fazer com que você consiga vencer a alta de preços.
Se você não investir, a sua grana guardada não vai mais comprar a mesma coisa que antes. Então é importante investir para ela render mais. Mesmo que você já esteja investindo sua grana na renda fixa, a alta da Selic aumenta a rentabilidade do seu investimento, a chance de entrar menos grana no seu negócio, de você passar a ganhar menos ou não ter um aumento de salário que você tanto precisa para compensar a alta de preços, é gigantesca.
E sabe o que você pode fazer também? Votar melhor em melhores políticos que tenham um projeto de país, não um projeto de poder ou um projeto familiar, como a gente tá vendo hoje em dia.
O mais seguro e principal investimento que te ajuda a proteger da alta de preços é o Tesouro IPCA, que garante rentabilidade sempre igual à alta de preços, mais um bônus acima disso. E é isso que a gente ensinou você a fazer nesse vídeo aqui do lado. Já aproveita e se inscreve aqui na comunidade Econoic para não perder mais nada aqui do canal e a gente se vê na próxima.